nos encontramos aqui reunidos, eu, Sr. Isaque Guimarães Novaes, político, no bom termo da expressão, pessoa querida da cidade de Lucélia, do município de Lucélia, que foi realmente um baluarte no, vamos dizer assim, no desenvolvimento deste município, dando uma contribuição imensamente ao seu progresso, sobretudo no que se refere ao setor sul, né, o setor ali da pracinha, onde ele organizou o distrito da atual pracinha, do atual, antigamente, Maripá. E desde já é uma alegria muito grande da nossa parte, e gostaria que o senhor recebesse isso como uma manifestação sincera nossa, alegria muito grande pelo nosso trabalho, ter a contribuição preciosa do senhor em nosso trabalho de pesquisa histórica da região da Alta Paulista. Professor Isaque, diga inicialmente algumas palavras, saudação, e logo em seguida já podendo entrar o motivo que levou a vir para esta região tão deserta, né? Diria, distante das conquistas, dos progressos, da ciência lá, dos grandes centros urbanos, e o senhor abandonou para vir aqui se sujeitando a uma vida precária no início.
Ressalvando, meu caro, os elogios imerecidos que você me ensinou, eu agradeço a oportunidade que me é prestada nesse instante de contribuir para que se diga algo do que foi a civilização e a colonização desta região que hoje é um celeiro primordial na agricultura do Estado de São Paulo, tendo em vista a fertilidade de suas terras e o trabalho de seu povo, dada a miscigenação de raças e de pessoas que para aqui aportaram em busca de um porvir melhor, procurando sempre melhorar a sua vida e desbravar as zonas que apresentavam possibilidades de maior êxito agrícola. Eu vim de Catalândia, onde a minha família era radicada desde 1927. Meu pai foi um grande agricultor naquela região, teve duas fazendas, uma em Catalândia, fazenda denominada Paudalho, e outra em Avanandava, antigamente, naquela ocasião, Miguel Comando, com 1.250.000 pés de café plantados. Eu vi em 1930 ou 1929, na da Bolsa de Nova York, ele perdeu as fazendas, porque não conseguiu entrar nas moratórias das dívidas que havia contraído. E para que tivesse tranquilidade, ele dispôs das fazendas e pagou todos os seus credores, as firmas comissárias de café. E nós éramos, naquela ocasião, crianças de grupo, sentimos na carne a mudança de vida repentina que tínhamos, pois nascidos em berço esplêndido, em berço de ouro, passamos a ter uma vida bastante controlada, pois meu pai voltou a trabalhar na sua primitiva profissão, cirurgião dentista, que depois continuou e morreu trabalhando nesta profissão, como inspetor odontológico da região Noroeste, que abrangia de Araçatuba a Feira de Valinhos. E você me perguntou por que eu deixei o conforto de São Paulo, de Capelândia, para vir para estas planas. Em parte, por um espírito de aventura dada à minha juventude, quando eu vim para cá, eu deveria ter mais ou menos 22, 23 anos, se não me falha a memória. Eu vim também para atender um convite de um amigo meu, aliás, amigo do meu pai, incondicional, e automaticamente eu o apreciava por esse gesto de amizade, dada a consideração que a nossa família mantinha pelo capitão Mesquita, José Manuel Mesquita. Era mecíssimo de papai e administrava a Fazenda Santa Maria entre Capelândia e Albuquerque Luz, de propriedade do Unir Barro Negro. E residia na cidade de Capelândia. Quando um parente de seu primo, irmão, Dr. Luiz Ferraz Mesquita, foi nomeado interventor do Estado de São Paulo, Dr. Ademar Pereira de Barros, o capitão Mesquita foi agraciado com o cartório instalado nesta região, foi na Baliza, São José da Baliza. E ele foi o primeiro serventuário deste cartório, que hoje é o cartório de primeira ofício de notas da comarca do Mesquita. Ele, tendo necessidade de um escrevente, pois o que ele havia trazido na instalação do cartório de novos cravinhos, Sr. Osório de Meira Costa, também pleiteava melhoria na sua função judiciária e com o evento da criação da comarca de Seda, ele conseguiu um cartório que foi o que registro civil antes do desmembramento, registro civil. Tendo o capitão escrita ficado no cartório de notas da comarca. Mas antes disto, o Osório havia conseguido o seu desiderato e saíra do cartório para que pudesse preparar a documentação para a sua posse. Então, quando o Mesquita procurava o escrevente, em Capelândia, conversando com Dona Catarina, sua senhora, e os meninos que ainda eram nessa, ele não havia trazido ainda a família para cá, foi que falou com meu pai que precisava de um elemento que pudesse auxiliá-lo no cartório. E eu, depois de alguns meses, lembrei deste convite e como tive interesse e vir conhecer a comarca de Rio Célia, que é naquela ocasião era o maior município de comarca do Estado de São Paulo, eu vim para cá com uma carta de meu pai, recomendando ao capitão e mesmo atendendo a primeira solicitação. Mas quando eu aqui aportei, além de conhecer o doutor, o Cleva Mesquita, fiquei conhecendo o prefeito, o interventor concunhado de Ademar de Barro, Dr. Luiz Ferraz Mesquita, a quem me apressei repentinamente e resolvi também colaborar com a sua administração, sendo entre os três que instalamos, pertencendo aos três que instalamos a Prefeitura Municipal do Céu. Eu, Eduardo Mestre de Castro, e Ney Moça. Ney de Camargo Neves. Eduardo secretário, Ney tesoureiro e eu no setor, na auxiliar de secretaria. Instalamos a Prefeitura Municipal do Céu. Me lembro ainda que nesta ocasião, Eduardo Mestre de Castro, além de secretário da Prefeitura e homem de absoluta confiança do Luiz Ferraz Mesquita, era gerente, co-gerente da cooperativa da Companhia de Melhoramento de Lucep, cujo gerente superintendente era o senhor João Dias de Oliveira, tendo sido naquela ocasião o maior tribuno desta região, um homem de uma oratória deslumbrante, que fez os discursos oficiais na instalação da comarca de Lucélio. Saudar, era o encarregado sempre de saudar todas as grandes autoridades que aqui aportavam, dada a sua facilidade com que manejava a literatura e o dom da oratória. Respondido, acho que em termos da pergunta que me fez, estou absolutamente às suas ordens para outras perguntas.
Poderiam nos dizer por que o nome de São João da Baleza?
Praticamente, historicamente, eu não poderia dizer. Mas eu acredito, segundo a crença, mais ou menos, oficialmente eu não sei, não. Mas era porque naquela ocasião, quando ele de qualquer evento com relação aos serviços que eles praticavam, sempre era sugerido para que se desse e eu cognominasse as coisas, tais como rios, né? E coisa. Por exemplo, Paris ali, eu acredito que tenha caído alguma baliza dos criptopógrafos ou dimensores, eu sei porque. Então denominaram o córrego ali, São João, o bairro de São João da Baliza. Porque um dos topógrafos era, se não me engano, João Turco, cognominado como João Turco. Mas eu não tenho certeza disso, historicamente não. Por exemplo, teria no Redorão dos Macacos, isso eu sei, que os topógrafos engenheiros que lá trabalhavam levantando os rumos do rio e a sinuosidade do corpo do macaco, do Redorão dos Macacos, que nasce aqui nas proximidades de Lucélia e é afluente do rio Peixe. Eles, numa tarde, já depois de prolongados serviços e muito cansaço, a fome dominava. E o temporal, a chuva, impedia que eles voltassem para cá. Então eles tiveram que saciar a sua fome comendo macaco. E matar os macacos, e daí denominaram. Isso eu tenho absoluta certeza, porque um dos topógrafos posteriormente me contou para a cognominação desse Ribeirão, por causa disso. Era do banquete de macaco,
Como é que sobre a instalação da, do distrito de São João da Baleza? Como que ocorreu?
Eu, quando a Tuxedê já estava instalado. Não me lembro.
Quem foi que fez a instalação?
Naturalmente, funcionários designados pela justiça naquela ocasião. Acho que deve ter vindo na Secretaria da Justiça de São Paulo. Na instalação da comarca, todo tempo era corregedor, se não me engano, era o doutor Adriano. Não tenho o nome certo, mas ele era o homem da Secretaria de Justiça.
Mas, Adriano, o senhor falou numa oportunidade que tivemos de um filho de um embaixador do Brasil, na Áustria.
Ah, não, um capitão Mesquita. Capitão Mesquita nasceu na embaixada.
Capitão
José Manuel de Mesquita.
Parente do...
Não, titular do cartório, primo da província era de Mesquita.
Ah, sim.
Ele é filho do embaixador. E ele nasceu na Áustria. Foi registrado na embaixada. Como brasileiro. Mas ele é cidadão austríaco. Mas ele era um desembargador, era um embaixador.
O nome Lucélia tem alguma coisa a ver com o nome Luiz e Cecília?
É, não, porque um fato do Dr. Luiz de usar a sigla dele como Lucélia de Luiz e Cecília, Lucélia, tem uma coincidência muito grande, mas não foi essa a própria intenção do Dr. Mesquita quando batizou, quando cognominou o César pelo nome próprio. Me disse ele pessoalmente que ele queria, era uma frase latina, e que ele queria exaltar o serviço do César. Então, parece que em latim, essa frase significa luz nos teus trabalhos. Mesmo nas revistas que historiam fatos, eventos da história do Império, está essa frase consignada em diversas revistas que eu tive a oportunidade de ler. Mas coincidiu também que ele chamava Luiz e Dona Cecília, por Jorge Quintana.
O senhor poderia comentar um pouco a vida do Dr. Luiz Ferraz de Mesquita?
Eu sou meio suspeito, porque sou muito amigo dele, eu me engajei na campanha política dele com o coração e com o ímpeto da minha mocidade naquela ocasião, saída de São Paulo, dos meios praticamente universitários, naquela luta, naquela vida, naquele entusiasmo tremendo. Eu me levei com amor na campanha. Embora sabendo que, dado o Dr. Mesquita era um homem que a demagogia passava muito longe dele, era um homem de uma expressão, de um valor moral muito grande, de uma bondade excessa, eis que só mesmo atos que ele praticou, que eu nunca vi ninguém praticar, ele era um homem boníssimo. Nunca ouvi um queixume da boca do Dr. Mesquita e nem uma palavra desagrado aos seus próprios adversários, aos seus próprios desafetos. É um homem de uma personalidade muito marcante e de muito amor à família. Ele constituiu uma família muito grande, se não me engano, 11 ou 12 filhos. Precisamente eu tenho aqui, porque Dona Cecília faleceu há pouco tempo e eu guardei a nota publicada pelo Estadão, dando a notícia de fortuna do seu falecimento. É mais ou menos isso, 11 ou 12 filhos. Era um homem excepcional, muito bom amigo, bom marido, bom pai, muito bom amigo também.
Ele veio para a Lucélia como?
Pelo que eu deprendi, aquilo que eu deduzi na minha convivência muito íntima com o Dr. Mesquita, ele recebeu essas terras dele como parte de pagamento dos honorários de uma divisão de terras em que ele aceitou fazer aqui. Se não me engano, a firma era a Sigma, ou a Canique, ou uma companhia do primeiro dono do investimento. Eu não tenho quase certeza, mas era nas terras da fazenda, da antiga terra da fazenda Guataporanga. E outra parte...
Guataporanga ou Monte Alegre?
Guataporanga e Monte Alegre. Monte Alegre na outra parte, que era do... Depois saiu a fazenda do Dr. Zerilino Veloso, que era também engenheiro civil. E que parece que os dois se encontraram na divisão dessa parte da... da Glebe da Monte Alegre. O Mesquita dividiu essa outra parte aqui também, que hoje é do Max Witt. Ele, Jorge Streit, teve um outro agrimensor aqui, um outro topógrafo, engenheiro civil também, um alemão, que eu não me recordo o nome dele agora, mas que dividiu essa greve da Califórnia.
Hans Klopp.
É, este mesmo. É. Aliás, era um homem também muito querido, muito conceituado, que abrangia a região em que ele atuava, abrangia uma região muito grande, que começava desde aquele litígio de Parintal, para cá tudo, Paraguaçu, Paulista, Quatá. Toda essa greva, ele funcionava e era tido como um dos melhores e mais afamados engenheiros de vida daquele tempo.
Mas o Mesquita era empresário, primeiramente? Que
foi. Sim, o Mesquita foi empresário, segundo eu soube, e por ele mesmo, que ele era sócio, o proprietário de uma agência da General Motors, na cidade de Presidente Prudente. Começo, do tempo. E que numa das fases lá em que a coisa parece que não andava muito bem, dada a crise, essas coisas todas, ele passou também a dividir então as suas atividades com a divisão de terra, né? Trabalhando na sua profissão, que era de engenheiro civil. E daí foi que ele também passou para cá. Mas Dona Cecília mesmo soube para cá muito tempo depois. Mesmo depois da fundação da Vila Verde, teve aqui e tudo. Passava a maior parte do tempo em São Paulo, cuidando de seus filhos. Pois a família era muito grande e todos dependiam da mãe. Só depois que os meninos do Mesquita, os filhos homens, se tornaram jovens já adultos e quase independente, é que vieram para cá. Não sempre passear tudo, mas quem ficou aqui foi o Otávio. O Otávio permaneceu muito tempo aqui, morou muito tempo, ajudou muito o pai aqui, até que depois retornou a São Paulo e acabou se formando lá e casou-se lá. Tendo falecido ainda muito jovem. Era um ótimo sujeito que propugnava pelo curso de Lucena. Tava deixou muitos amigos aqui.
E sobre o trabalho, você já falou o trabalho do doutor Mesquita. Agora, sobre a formação, o trabalho do... Melhor, o trabalho do Mário Frederico Oliveira.
O Mário trabalhava como um agente da Canique. Além de ser empresário autônomo, ele também trabalhou muito com a Canique. Ele aceitava empreitava determinadas verbas da Taíque para também colonizar, que era a função primordial da Taíque, que era a colonização, divisão e colonização. Então, Mário também teve esse alcance, porque isso sempre foi o que ele gostou de fazer na vida, ele sempre tratou disso. Ele já tinha ali estado no norte do país, Amazonas, Pará, e ali havia também trabalhado com um empresário que era imobiliário. E aqui, com essa parte, quando ele pegava na Caíque, ele recebeu terras também, fundou patrimônio em Adamantina, ele fundou a Vila Oliveira. E dali da Vila Oliveira ele expandiu para a Estrada 3, tudo isso, o núcleo Caio Prado Júnior, que naquela ocasião Caio Prado Júnior era um dos homens da Caíque, da diretoria da Caíque e também da Estrada de Ferro no oeste do Brasil, da
Companhia Paulista.
Companhia Paulista. De forma que...
Caio Prado Júnior?
Caio Prado Júnior é um patrimôniozinho, tem igreja, tem tudo ali.
Tem esse patrimônio?
Tem, existe.
Caio Prado Júnior.
Perfeitamente. Ali havia uma igrejinha, um armazém e três ou quatro botiquinhos.
Na Estrada 3.
É, na Estrada do país. E a Damantina foi para quem? Para Maripá.
É, ainda existe.
Acredito que sim, porque...
Com este nome?
Sim, não, nós tratamos de Prado, não é oficial. É o núcleo.
Núcleo.
Núcleo. E aqui, quem pega da Estrada Santa Maria, por exemplo, aqui, não sei, sai direto lá na Prado. Não precisa ir nem vir a Lucélio, nem a Demontino. Aqui ali da estátua da Santa Maria, da fazenda Santa Maria. Vai direto e sai na Praia Júnior. Ali havia igreja, tudo, havia concentrações religiosas, tinha muita gente, porque o pessoal que habitava ali, o pé de galinha, cada três, como dizem, que enfrentava para Maiacos também, ali era um núcleo populacional de sitiantes que foram se instalando ali. Tanto que é assim, mas quando abriu o Mariapos, cantou com o apoio dessa turma toda de sitiantes, né? Mas existe a Prado Júnior.
A palavra Pracinho e Maripá, poderia comentar?
Pracinho é... núcleo lá, era antigamente, era ponto de pouso. De boiadas, mesmo de tropeiros, por causa da água. Então, ali não existia. Então, tinha aquele, como o riacho era pequeno, foi denominado Pocinha. Existe até hoje lá. É, antiga estrada para Martinópolis, que depois os traçados foram mudados no sentido de encurtar essas coisas todas. Mas o primitivo, passava na serraria do Mário Oliveira, bem, antes de instalar a serraria, mas Pocinha. Depois de Pocinha, quando foi instalada a serraria, que Mário Oliveira entrou e começou a construir hotel, serraria, aquela coisa toda, aí o patrimônio começou a ser construído outras casinhas, ranchos de madeira, aquela coisa toda, e já o patrimônio já estava loteado por Mário Oliveira, devidamente quadriculada, suas quadras, tudo isso, suas, na periferia, as lotes de chácaras já estavam sendo vendidas. Aí foi denominado de Maripá, pelo próprio fundador, que era Mário Oliveira. E assim o povo conheceu. Quando nós fizemos a monografia para criarmos o distrito, pedimos a elevação administrativa de Maripá, direcionamos esse memorial aqui ao doutor Mesquita e ele não fez objeção. Então nós preparamos a documentação toda para levar para São Paulo, porque na reforma administrativa, naquele tempo, aliás, eu acho que hoje também ainda é assim, ela se realiza de 5 em 5 anos. De forma que, quando eu cheguei em São Paulo, com toda a papelada, com os mapas, com tudo, com os cronogramas, depois eu fui assessorado pelo deputado, aliás, quem criou, quem foi comigo à Assembleia, tudo isso, que na comissão lá de coisa, defendeu a nossa pretensão, o deputado Antônio Luiz Silva da Cunha, Antônio Cunha Moena. E ele, depois de discutir lá com os colegas da comissão, tudo aquilo, foi advertido que não podia ser criado um distrito com o nome de Maripá, porque já havia um outro no estado de Minas Gerais. Então ele perguntou, já, o que é que nós vamos fazer? Tem que mudar, e hoje é o último dia. Falei, mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou consultar os colegas da comissão de organização? Aí eu tinha ido sozinho, lá no centro. Sugeriu, então ele mesmo que sugeriu. Vamos pôr pracinha, porque foi sugestão deles aí. Falei, olha, põe a qualquer nome, então que crie. Depois a gente poderá fazer um outro movimento para se não gostar, ou para não gostar, para trocar. E assim foi feito e foi encaixado no plano da reforma administrativa e foi criado o distrito. Assim.
Com esse nome. Essa verba loteada pelo Mário Frederico de Oliveira, era de quantos alqueires de terra?
O patrimônio e a periferia convertida em chácaras, 34 alqueires.
34 alqueires?
É. Eu tenho mapa aqui em casa, tudo isso.
E a economia lá, como que trabalhava?
No começo, as terras de meu pai eram boas. E a produção principal naquela ocasião era algodão.
Algodão.
Algodão. Aí, se contar assim, depois alguém ouvindo isso, pode até pensar que eu estou gozando a coisa, né? Mas eu cheguei a constatar agricultores lá colhendo 650 roupas de algodão por alqueire. Algodão Texas lá, naquele tempo só não existia essa variedade tão grande semente. Era o Texas, né? E um outro campineiro, não me lembro. Mas o Texas era da altura muito, 2 metros, um pouquinho. As terras eram exuberantes, eram muito boas, muito perfeitas. Não cuidava demais. Mas o foco era o algodão. Depois vinha o milho. Né? E foram plantando café. Os sitiantes que eram o quê? Haviam montado as terras da Caíque, da Sigma, todos eles foram abrindo, plantando café. Então, ficou também mais tarde um núcleo bastante influente do café, viu? Mas as lavras depois foram dizimando e muitos ficaram desesperançados com o café, foram abandonando, então mudando de cultura.
Isto no
houve uma época em que houve uma euforia total. Foi justamente na época em que, um pouco depois de eu ter chegado lá, aí levou muita gente depois, além da fase da euforia, foi uma coisa melhor, né? Você comprava terra por todo o preço para plantar hortelã.
Hortelã
no tempo da guerra. Porque o terão era usado para a fabricação de um óleo de menta, que era usado na aviação. E aquilo chegou a um preço fenomenal. Tanto que eu lembro ainda, eu vi muitos alambiques de hortelã, alambiques rúdicos, primitivos, para a destilação do óleo. E aquele foi um ano e pouco, construir fortunas. Mas depois veio o reverso. Todo mundo que havia vendido as coisas para empatar, não perderam dinheiro. Ficaram loucos, ou muitos se suicidaram. Aqui mesmo em Lucélia teve um dos primeiros médicos aqui do Lucélia. Aliás, um chefe bonito, meu companheiro de jogar xadrez, doutor Luiz Tomás de Aquino. Era médico, tinha um consultório aqui hoje. É em frente à floricultura da senhora Dona. do João. E esse médico ficou completamente obcecado com a hortelã. E perdeu tudo. E tentou contra a vida, um desespero, essa coisa toda. E saiu depois de César, mas não conseguiu, não faleceu. Saiu de Lucélia, eu nunca mais tive notícia dele. Mas esse homem só falava em hortelã. Depois ele abandonou, porque não dava, ele só falava em hortelã, não tinha
hortelã. Isso foi no período da guerra, superou mais ou menos.
45.
Isso não era só no Maripara?
Não, na região toda.
Na região da Alta Paulista.
Agora eu sinto aqui, porque aqui eu passei.
Ao senhor
dia,
cara. O algodão foi que período?
Foi nesse mesmo período, mas com a evolução desse negócio da menta, quem plantava algodão deixou de plantar para cortar a menta.
Agora lá não tinha.
Lá não, muita gente.
Ah, mas o Maripara não tinha café, né?
É?
Café tinha.
Não, aí estava começando a colher, mas não era geral.
Ah,
vamos lá, também não é zona só de café, né?
É.
Hoje quase que não tem café lá.
É.
O café ali é mais pro lado da Adamantina, aí
da Garique e tal.
É, da Garique. Ali sim, ali ainda é o sítio antes. Mas aqui não, aqui foi menta mesmo. Aliás, a menta foi nessa região inteira. Até Tupi Paulista.
Até Tupi Paulista.
Até a Graçanópolis naquele tempo, né?
O senhor poderia nos dar alguns dados a respeito, porque Lucélia não começou onde ela está atualmente. Ela começou...
Ela começou aqui num núcleozinho chamado Zona da Mata.
Zona da Mata.
É.
Esse núcleo não fazia parte do projeto da Companhia Paulista Estrada de Ferro?
Não, não. Serviu para o evento do rompimento aqui, serviu. Porque os picadores que vinham, os forasteiros, os que vieram para cá para ficar, outra coisa, eles encontravam sempre ali no núcleo. Eles, o João de Arruda, que era o aclamado João de Arruda, era um picadeiro extraordinário, um intrépido aqui desbravador. Então é o núcleo que ele começou. Porque aqui encostado no céu, era 3 quilômetros, 2 quilômetros e pouco, no máximo. Mas não estava na zona urbana.
Era um núcleo.
Núcleozinho.
Mais ou menos quando começou?
Tinha as três casas só. Quando começou São João da Valida. Mesma coisa.
Porque
São João da Valida também tinha a Casa do Xavier, tinha o cartório, tinha o clube ABC, tinha a residência do. É do que tomava conta do cemitério lá. Aí tinha 4 casas. Eu só conhecia o João Xavier e o ABC e o cartório. O cartório existia.
Agora, o patrimônio de Lucélia.
Tinha uma serraria lá também.
O patrimônio de Lucélia, antes de ser comarca, distrito, município e comarca, ele foi de iniciativa de quem? O patrimônio de Lucélia hoje aqui.
Aí eu não sei, porque quando eu cheguei aqui já vi os 4. Já estavam todos aqui. Quer dizer, mas era diminuto. Ali para a parte de baixo do Renó, por exemplo, estava o núcleo da Santa Maria. Né? Porque Santa Maria foi do Renó. Ali foi a abertura da fazenda, que depois.
Como chamava
João Palma Renó.
João Palma.
É um negro.
E aqui.
Do lado de cá foi Manuel de Freitas Caes.
Manuel de Freitas, a parte norte.
Ah, isso eu não sei se é norte ou sul, eu sei que é a parte de cá. Do espigão, a parte direita. Tem o Manuel Freitas lá e o Max Vita aqui.
E o Mesquita?
O Mesquita à esquerda, aqui, até o pontilhão ali, o segundo pontilhão, que começa a Vila Menor.
Mas quem iniciou, o senhor não sabe. Patrimônio.
Quem iniciou aqui foi o Max Witt.
Max Witt. Não foi
de lá.
Não, mas aqui o patrimônio.
Mas quase ao mesmo tempo. A cidade quase que ao mesmo tempo. Porque aqui, depois que o Mesquita abriu, essa parte foi cortada. Aí o Marco Civil ficou só civil. Comprou essa parte aqui, o loteou e emendou com a dele. Isso é que não sei. Onde é que terminava a dele? Que aqui me apareceu um doutor, que é meu amigo, doutor Ojasio. Eu chamava um doutor, mas não era, mas era muito eficiente. Doutor Ojasio. Eu tenho a impressão de que o loteamento que o Mesquita fez terminava aqui nesta rua aqui, a Boiadeira. E depois começou o Marcas Pega do Marco Verde. E eu acho que o Marco Verde fez um acordo com ele, com aquele, e pegou. Que essa parte aqui toda foi vendida pelas escrituras soldadas, pelo Marco Verde. Quem vinha dar essas escrituras aqui era João Berga, lá de Oriente, que é a fazenda Paredão. Foi tudo, começou ali também, né? A exploração Cacá, que de lá do Noroeste, da Santa Maria em Lins, fazendo Suíça, aliás, Santa Maria. Uma era lá no, entre o Guandê e Lins, fazendo Suíça. E a Santa Maria, que era entre Júlio Mesquita, era entre a fazenda Chantegredo, Moraes Bal e Júlio Mesquita. Era outra fazenda do Max Vieira. Depois do Max Vieira que começou, por aí ele veio para Marília. Então veio aqui para casa de Mesquita, ou Redondo, se não me engano. Ele comprou outra beba e começou, pôs um japonês, dar um buraço mixo na cadeira para ser um cortador das pedras. Sendo o Max Vieira, essa parte toda aqui foi.
Agora, é um outro assunto. Aquela problemática.
Mas eu conheci pessoalmente também.
A problemática que estiveram presentes, o Luiz Ferraz de Mesquita e o doutor Heitor Freire de Carvalho,
assim,
sobre a estrada de ferro.
O Freire era o diretor de estrada da Companhia Paulista. E era interessada da CAIC, né? Pertencia à diretoria da CAIC também.
É, e era dono da SICM.
A SICM foi formada mais tarde, né?
Mas ele era proprietário.
Porque a SICM foi daquela entreveira de Mariacos, tanto que ela que cortou Mariacos. Foi a SICM. E era mais ou menos uma subsidiária da CAIC, né? Que teve qualquer coisa que houve ali, eles mudaram o nome aqui para não ficar.
E no caso. Como que podemos dizer por que dessa ação judicial?
Ação judicial, segundo eu soube naquela ocasião, não soube assim. Entendendo que o Mesquita nunca foi de falar dos outros, né? Mas havia um trato entre o doutor Heitor e o Mesquita, que não foi cumprido. O doutor Mesquita, em represália, colocou a casa. Será que eu vou
atrasar?
Não sei. Mas eu sei que eles tinham. Porque eles eram amigos. Eles não eram antagônicos, não. Depois ficaram. Que todo mundo criticou. Você sabe que naquela ocasião foi aquela. Daí a razão. O Mesquita perdeu muito terreno com aquilo, viu? Porque muita gente, os adversários dele, exploraram aquilo de uma maneira que estavam impedindo o progresso disso aqui. Mas aquilo já vinha, porque eu acredito, na minha opinião, eu acredito que o doutor Heitor tinha mais interesse na Martina, dado ele pertencer à diretoria da CAIC, ele tinha interesse em proteger a CAIC. Então eu não queria ter estado a parar isso aqui. Eu acho que aí é que houve a confusão entre os dois. Eu tenho essa impressão.
E você tem essa fotografia?
Da casa tem. Eu pedi para a eu ainda vou achar, ele está numa das malas aqui, eu tenho tanta fotografia. Que eu vou achar para você.
Eu ficaria muito agradecido.
Eu vou achar. Você não quer ver, Marão, abrir aquela mala lá? E você ficar dando uma olhada aí enquanto nós estamos batendo papo aqui? É uma casa de madeira que tem um homem na frente e está num vão aqui, é bom, numa estrada de chão, tá bom?
Agora, por que o doutor Luiz disse que... Pô,
dá naquela mala de couro.
Por que o Dr. Luiz Ferraz Mesquita construiu praticamente o patrimônio em cima do espigão?
Bom, isso eu sei porque ele disse para mim que era homenagem à colônia internacional do Lucério. Tanto que ele denominou a mim como que aqui tinha raça de todo mundo.
Né? Mas por que em cima do espigão?
Porque, em cima do espigão porque caracterizava realmente a divisão do espigão peixe e guatuí.
Não tinha nenhum interesse na estrada.
Nada, 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 nada. Era um negócio da estrada de ferro, eu acho que ele não contestou nunca o traçado. O negócio da estrada de ferro foi justamente ela não ter parado aqui. Eu tenho quase certeza. Ele não me afirmou isso. Mas eu tenho certeza porque não se falava da estrada Paraná. Eu sei que a estrada ia parar na Mantinha porque eu fui advertido com o parente.
Ah, sim. Então, por favor, diga quem é este parente, qual é o caso que ele ocupava
na época? Esse parente é um primo irmão que eu tinha, porque morava, era engenheiro residente em Bauru.
Engenheiro?
Residente.
Civil?
Não, ele é engenheiro civil. Ele era filho do homem que fundou a Paulista, o João Garcês Novaes, que era o tratado do Velho Cavanhaque. E a sede, a residência, por exemplo, da Companhia Paulista, aquele tempo era em Jundiaí.
Fazendo papai ali. Seria interessante você comentar agora a constituição dos povos ali, né, a população, como ela era de imigrantes ou de descendentes.
Aonde?
A pracinha.
Pracinha? Pracinha era a imigração maior. A colônia maior era japonesa. A japonesa era cadastrada naquele tempo, havia 125 famílias. E eles eram quase todos eles arrendatários, com poucos proprietários. E todos eles trabalhavam como arrendatários, como parceiros, como meeiros. Em pouco tempo, outros ficaram proprietários, se tornaram proprietários.
E eram pobres?
Eram pobres.
Ou tinha alguém com uma melhor condição?
Não, acho que quase todos eles eram pobres. Todos eles vieram aí, mais ou menos, quase todos eles trazidos pela Taíque e pelo Itiendo. O Itiendo era um preposto da Taíque.
Da onde que eles vieram?
Bom, o agenciador deles, para mim, foi Itiendo. E o outro chamava TV, Tomé Sábaro, não me lembro mais o que, mas o principal foi Itiendo mesmo. Eles vieram da região da Noroeste, vieram da região da Aquarense, da Alta Paulista, aqui da Marília, e foram vindos em busca de terras mais novas. Tanto assim que logo que eles também tiveram condições, eles venderam as propriedades, depois que eles adquiriram propriedade aqui, venderam aqui, foi para o Mato Grosso, para o Certo Terra Nova. Os japoneses não ficavam muito tempo na coisa, não. Tanto que atualmente em Maripá, acho que tem três famílias só, se não me falha a memória. E todas as famílias eram uma colônia riquíssima, belíssima, muito bem organizada, não é? Gente muito trabalhadora mesmo. Né? E dali saiu hoje, tem uma grande fortuna da Argentina, que é o Dario Chino, que é o Camelo Combo, todos eles foram residentes de Pracinha. Hoje estão aí grandes latifundiários, aí na Mantina.
Eles, a dedicação deles era mais para que tipo de cultura?
Algodão.
Algodão.
Algodão, quase que não tinha café ali, não. A maior parte era algodão mesmo.
Algodão.
Se tivesse café, sempre... Bom, o hotelão foi só no começo.
Só no começo.
É, foi só no começo.
Agora, eu gostaria que você comentasse sobre o problema da posse, título de posse de terras aqui na região.
Aí eu conheço mais, principalmente, essa região nossa, daqui de Diamantina e Pracinha. Pracinha não houve litígio nenhum. Não houve... Lá não houve ceia, como é que se diz, grilagem de terra, nada de certo, até hoje não há. Agora, a outra parte aí, os sequestros, as lendas aí, todas elas nessa região foram contestadas por diversos diversos homens que se diziam donos das terras, então a disputa tornou-se mais tarde judicial.
Por que a região do sequestro?
Região do sequestro é porque essa parte ali era a parte que havia muito dinheiro, essa coisa tão comum.
Que parte é essa?
Essa parte começava aqui na mão de Mariatos, ia para Potangu, ia até Corda e pedaço da Vitória Rica, tudo aqui. Tudo isso aí era considerado a região do sequestro. Sequestro é porque isso aí foi a região que deu mais causas de pedidos de reintegração de posse e contestatórias na justiça. E muita gente disputava essas mesmas terras, quer dizer, que todos eles se julgavam donos. Né? E foi mesmo. Ali foi uma zona quente.
Quente.
É, foi quente.
Agora, aqui no Serra não?
Não, no Serra não. O Serra aqui só teve uns tempos mais ou menos assim, mas não de terra, porque todos os possíveis guerreiros que tivessem aí na frente residiam aqui, que aqui era o peão.
E tá fazendo um grilheiro lá e
estava aqui para abastecer, né? Manter os homens para tomar conta das trevas lá, né?
Normalmente os grileiros eram uma pessoa, aliás, aqueles que...
Muito respeitados.
Aqueles que trabalhavam no grilo eram pagos pelos grandes.
Exatamente, eram considerados de anúncios, né?
Ocorreram muitas
vezes. Ocorreram muito. As pessoas que foram sabidas e as que não foram sabidas. Aqui foi uma região minha assim. Aqui sobreviveu muita gente que teve mais custo do que o outro. Se não tiveram, tiveram que ir embora. Gente. Isso não foi mesmo bravo. Teve que não, tudo isso, né? Só de ter feito mais comarca para frente, então dividiram as responsabilidades, tudo mais. Cada um foi resolvendo o seu setor. Mas houve muita.
O senhor falou de Gracianópolis.
Gracianópolis é daqui dessa região, é a primeira. Porque Gracianópolis foi aberta através da Soroca Buena, né? Depois tornou-se Tupi Paulista. Mas o primitivo mesmo, o distrito era Gracianópolis. Que foi distrito de Lucero. Havia lá um vereador, era terra do Léo Filho. Havia um vereador lá. E o seu Juvenal Camargo era um homem extraordinário. Então era como nomeado o pajé, que era o chefe político daquela região toda.
Pajé.
Ele manobrava aquele tudo, né? Ele era um homem elegante, um homem que vinha para a câmara com só usava terno branco e um cravo vermelho na perna. Era todo ele da linha. E naquele tempo, quando ele conseguia chegar de carro, muito bem, senão ele vinha a cavalo.
Participar das reuniões.
Participar das reuniões, coisa. E já para cá havia o Sinise, José Sinise, que era da firma do Sinise, que abriu Sumatra. Também vinha, era vereador. Depois tinha já para cá, Mariapos tinha o Melo. E olhando Souza, era Pacandu, que naquele tempo era Guaraniú, Esplanada, e hoje é Pacandu também, né? Guaraniú, Esplanada, Greba Teixeira, Greba Pérez, tudo virou Pacandu, com mais de Pacandu. Depois tinha os Sinises, o Gabini,
como é que foi organizado Pacaembu?
Pacaembu ali, primeiro foi o primeiro núcleo ali foi Guaraniúva e Sumatra.
Propriedades?
Aliás, primeiro foi Sumatra. Primeiro é propriedade de Monsenis, da Denise. Depois Guaraniúva era do Teixeira. Depois Esplanada do Orlando de Souza. Não, mais um. sei que ali foi um distrito mais quente do centro do Brasil.
Por que é quente?
Porque diversos donos disputando tudo aquilo, né? O Senise era de Sumato. E os Teixeiras eram de Guaraniúva. E Guaraniúva abrangia, então, essa filha Pérez, filha Teixeira, filha... Pô, não, mas em resumo, era o doutor Teixeira e o Senise, né? Então, eram donos daquilo.
Como o senhor classificava o estilo da política da época? Que tipo de política se fazia nessa região?
A política daquele tempo, pelo menos, era muito mais honesta que hoje. Muito mais. Porque os homens não usavam subterfúgio para subir, não. Eles eram chefes políticos, mesmo se faziam respeitar. Não tem...
Chefe político porque tinha dinheiro,
é? Não, não é chefe político porque tinha autoridade. Se eu fosse, por exemplo, do doutor Luiz Berardo Mesquita, eu era do governo, ninguém me comprava. Porque teve um se vendia voto. Vereador não vendia voto, não. Hoje você vê a calamidade que está em todos os...
Mas é o chefe político no sentido de que ele era dono de propriedade.
Ele era um homem respeitado. Aqueles que se diziam seus companheiros, seus correligionários políticos, respeitavam as suas atitudes.
Que tipo de propaganda se fazia para a eleição?
Ali era partidário, né? Aquele que estivesse no partido, então a propaganda se restringia em nome do partido.
Mas havia promessas?
Não, geralmente era claro um programa de partido. Sim, todos dois, isso nunca deixou de ter um pouco de demagogia, né? Mas pelo menos eu acredito que antigamente os homens falavam do sujeito que se ele desse uma palavra a você, cumpria. Não era como hoje, não. Hoje o papel do político é prometer, fazer e vamos ver se puder fazer ou não, né? Bem, essa é a verdade. Hoje ninguém tem mais nada. Você vê, por exemplo, os professores aliciam os alunos para um determinado partido político. Os outros só querem pertencer àquele partido porque querem um emprego. É só isso que se vê.
O senhor, falando em política, o senhor poderia comentar o porquê da perda eleitoral do doutor Luiz Ferraz de Mesquita?
Porque o doutor Luiz Ferraz de Mesquita nunca foi de maluco. Ele só prometeu trabalho e decência. Os outros prometiam tudo. E depois os outros usaram uma discriminação aqui que o Mesquita nunca teve coragem de fazer. O Mesquita usou o termo pelo fato de ele ser nortista, ele entregou, né? Naquele tempo, não tinha muito nativo. Então, o problema racial, né? O problema setorial, que vive coisa. Mesquita não, Mesquita...
O Mesquita, ele não era candidato de Lucélia. Morasse aqui, mas ele não era candidato de Lucélia.
Não,
ele perdeu em Lucélia.
Como?
Em Lucélia ele foi, ele ganhou nos distritos.
O Mesquita?
É.
Ah, isso não, acho que ele ganhou aqui também, é diferença por grande. Esse foi 900 e poucos votos. Acontece o seguinte, é que o Mesquita não era homem de fazer promessa de uma coisa.
O senhor estava naquela campanha?
Estava, trabalhei com o Mesquita.
Naquele comício que o doutor Ademar de Barros, então governador do estado, foi vítima de...
Exageros
da parte aí.
Aquela reportagem não é verdade, porque na campanha do Mesquita, o Ademar esteve aqui. Ademar esteve aqui depois da campanha presidencial, então não é governamental. Né? Que era ocasião, sim, foi um jornalista aí, Neto de Souza, que pulou a baderna aí.
Não foi na campanha do Mesquita, ele não esteve aqui.
Não. Ele deu força, claro, e provocou, mas ele não veio aqui. Né?
E não veio aqui. Mas tá, como era a relação Mesquita e Ademar do Barros?
Mesquita sempre foi um pouco meio afastado do Ademar, embora eles fossem parentes, suas mulheres é que se davam. tem muita coisa aí, tá? Skita nunca procurou, Skita era um personagem da primeira, né? Skita não admitia nenhuma magia criminal.
Não se alinhava muito ao cheiro da política do final.
Ele era um homem ligado, não existe, não sei.
Então, quer dizer, não houve esse comício que tacaram ovos?
Não, houve um, o Conrad demais teve aqui, houve um que procurou num comício aí, mas foi numa outra campanha, não foi na campanha dele.
Isso logo foi posteriormente?
É, posteriormente, isso sim. De fato, então, a pessoa que deve ter informado confundiu. Não foi a Mesquita, não. Houve, não. A Mesquita não tinha nem confusão, né? Nem via de comunicação com ela, que eu... Não. Campo de aviação estava sendo construído naquele tempo ainda. O que é que ele tinha? Eu vi falar isso, mas eu não me lembro. Eu participei da campanha de Mesquita. Eu fui a muitos comícios. Falava, todos eles. No estado de Mato, eu tenho escrito. E eu não tinha nada contra o Messias. O Messias foi lançado aí. O Messias era uma bomba, né?
Porque o Célia nunca foi. Aliás, a Bernardina, embora apresentasse um índice de crescimento razoável, ou querendo dizer bom, nunca foi considerado distrito.
Bom, porque o negócio é o seguinte: havia já. Desde o começo havia uma certa animosidade no Célia do Mantico. Justamente por isso, porque já começou com o negócio da estratégia. E a Domantina, a Caíque entrou lá e a Caíque terminou o negócio. E a Caíque queria, lógico, já que elas eram todas, elas estavam lá. Ela estava realmente, ela estava construindo uma cidade. Então a Domantina estava em casa com a Caíque. Você não tem nem dúvida, a Caíque você ia acompanhar com isso. Não tem dúvida, não. Agora, é claro, o prefeito, quer dizer, o Dom Mesquita não fez isso, tanto que, eu me lembro bem, ele prestigiava a Damantina. O caso da Damantina mais bravo foi quando eles pleiteavam a emancipação, aí houve mesmo, depois do Gomercindo. O Gomercindo não permitia, porque a turma caía em cima dele, não foi tudo normal. Mas ninguém queria ver. Uma vitória da Damantina não era negócio, por sério. Houve essa alimentação dessa animosidade e que fez com que nunca se irmanasse as duas cidades. Quantas vezes nós, como vereadores, tanto eu como os Vidal, o Domingos Martins, o Moisés, batalhavam para que unisse as duas cidades. Mas sempre tinha os do Ponte. Ninguém queria ver, não. Não, bem, mas... O que você... Mas... Não, eu digo, essa questão da Domantina, eu fui um dos vereadores, por exemplo, que eu nunca tive nenhuma relação da Domantina, nunca. Até bem pouco tempo, eu vivia mais na Domantina, todos os meus negócios particulares, bancos, tudo, isso é tudo feito na Mantina. Quase tudo. Agora, depois que eu já comecei a me sentir bem de saúde, é que eu encerrei os meus negócios da área. Concentrei aqui, mas meus filhos também já estavam crescidos. Já.
O que você admite a derrota de Lucélia?
Eu não acredito que Lucélia tenha sido derrotada. Eu acho que Lucélia pegou um pouco pela sua topografia. É muito difícil, aqui todo mundo quer fazer tudo em função da Avenida Internacional. E não é possível. Poucas pessoas que tentaram descentralizar as atividades comerciais, as coisas fora do centro, não foram bem. Então ficou esse estigma de que tudo tinha que ser construído dentro da Avenida. Então você não tem onde expandir mais assim. E aqui, caiu da Avenida, ninguém quer nada. Mas eu não sei da minha cidade. Esse ponto de tudo que a Damantina tem, só que a Damantina conseguiu com melhor política, conduzida por melhores políticos, ela conseguiu centralizado regional, o papel é a melhor cidade, porque nós não podemos negar. Eu mantive da trem, sério. E se você falar isso lá, lá no centro do Sérgio, num dos bairros aqui, que é da Mantina é melhor que o Sérgio, você está sujeito a sair mal, mal interpretado aqui. Gosto aqui não é bom, não.
Até hoje.
Até hoje, pequeno, é um negocinho.
Agora, o senhor leu o trabalho que eu estou fazendo, o senhor achou do trabalho? Pode falar com o
senhor? Não, mas eu não, achei. Achei que você está certo, você está na pista certa, tudo que você falou ali, houve mesmo aqui. Bom, depois que eu sei que você está certinho no seu roteiro, por exemplo, de trabalho, está certo. E mesmo você tem depoimentos ali que lhe digam, não tem dúvida não. É um pouco mais apaixonado essa coisa toda, isso é normal, né? Mas está tudo certo, a trilha que você, o roteiro que você traçou, está bom.
E as fitas que o senhor viu?
Eu sou sincero, as fitas que... Eu ouvi duas fitas só. E uma não consegui ouvir mais porque meu filho passou, ele apressado para ir por fora e no dia seguinte ele viajou e eu não sei mexer no aparelho. Mas eu li bem, ouvi bem a do Sérgio e uma parte da do
Chavarada.
A Chavarada eu vi toda. E a do Sérgio eu vi com pequenos senões e escapou.
Tu também não ouviu?
Lá não. Não, também não ouvi.
E o que o senhor achou agora?
Não, eu achei, do que eu vi, eu achei que o seu roteiro está perfeito. Está melhor do que as gravações. E as gravações não espelham tanto a realidade como aquilo que você fez. Naturalmente, foi fruto da pesquisa, você assimilou melhor. Você assimilou bem melhor. Porque eu já acredito o seguinte, se você tiver dando subsídio com a pessoa que se propõe a fazer o trabalho, tem que ser honesto com o princípio nas suas coisas. Porque senão...
Mas sobre o depoimento...
Se for pensar aquilo que penso do que
está dizendo... A carência, falta alguma colocação que o senhor gostaria de fazer para o doutor Sérgio, para o Chavarelli, que o senhor gostaria de fazer em tempo oportuno?
Não, eu acho que as pessoas, por exemplo, o Chavarelli é um cidadão... foi bastante produtivo para o Sérgio, é um cidadão digno.
Mas há uma afirmação dele que o senhor gostaria de fazer algum considerando, ou do doutor Sérgio?
Não, com relação ao que ele disseram, não. Com relação às pessoas, são duas.
Não, não as pessoas, mas o que eles disseram.
Não, eu acho que eles disseram aquilo que eles perceberam, tiveram intuição e verificaram. Que às vezes você, ao comentar, por exemplo, um determinado evento, você que passaram, duas, três pessoas assistiram o evento. A interpretação é de acordo com a objetividade de cada um interpretar. Bom, acho que está certo, eles interpretaram assim, né?
O senhor se lembra quando o Chavarelli era delegado aqui?
Eu sei que ele pertenceu teve cargo, mas eu não me lembro de qualquer ato que ele tivesse funcionado como delegado, não. Mas soube que foi. Ele foi ele, foi o filho dele, o Antônio, foi também.
Foi, né?
Mas eu...
O senhor falou uma vez sobre as pessoas que vinham para cá normalmente de Novo Horizonte. Gostaria que o senhor comentasse.
É que os corretores da CAIC, o CAIC Vilela, o Larmão, a zona de influência deles naquela ocasião era Novo Horizonte. Então eles venderam esses loteamentos da CAIC, foram vendidos na maior parte da Novo Horizonte, Itapos, né, Mundo Novo. Eu cansei de ver caravanas de lá, aqui, caminhões, tudo, no tempo que eu cheguei para cá. Quase todos vinham de lá para cá para comprar terra aqui. O Romanino mesmo vieram de lá.
Novo Horizonte.
O Romanino, se veio de Novo Horizonte, de cá, mas já foi Novo Horizonte. De Novo Mundo veio uma porção de principalmente da colônia italiana. Que também desse Novo Mundo. Esse que é até Novo Horizonte. Era Araraquara, né?
Pode perceber que foi possível perceber uma distinção econômica entre a população que constituiu o município de Adamantina e o município de Lucélia? Isto é, a população do município de Adamantina, que veio para cá, os primeiros, né, que vieram, eram melhores?
Ah, sim. Não há dúvida nenhuma que esses italianos, colônia italiana que veio de Novo Horizonte, eles estão todos vieram com dinheiro.
Com dinheiro.
Eles não tiveram propriedade lá, compraram aqui. Chegaram aqui já foram abrindo. Tanto que a produção de café da Adamantina sempre foi melhor que a nossa. Ali sempre teve mais café, né?
Então eles já vieram como...
Muitos vieram. Mas a maior parte vendeu as propriedades lá e compraram aqui, adquiriram aqui. Quer dizer, já vieram sitiantes. Né? E aqui, praticamente, aquele que não era latifundiário aqui dentro do Lucélia, era arrendatário. Não tem dúvida, não. Cara, no meu distrito mesmo, quando eu cheguei lá, todo mundo ali era meieiro. Não tinha proprietário, não. O proprietário era Tubarão. Então era o Zubag, era esse de Tupão, o Zilo, era o Mário Oliveira, era o Vitinho, que foram desmembrando as fazendas aqui lá. Agora o Monte Cristo ficou. O Monte Cristo era o Zilo. Esse tem até hoje, 400 e poucos saqueiros lá. O cartão escrito tinha essa fazenda aqui, que hoje é do... Está vendo aí essa fazenda Primavera? Era do capitão Mesquita, que depois vendeu aqui e foi para Luanda. Vendeu o cartão, passou o cartão aqui e foi embora para Luanda. Tornou-se um grande fazendeiro lá. Depois o filho dele,
Luanda Paraná.
É. O filho dele, o Mesquita, quando vendeu a parte dele desta fazenda aqui, era dele, capitão, ele comprou Mato Grosso, disse que estava milionário lá.
Acompanhando o melhoramento que tinha aqui, o senhor poderia comentar alguma coisa?
É, mas era só local. Era uma empresa do Mesquita mesmo.
Qual o trabalho que fazia?
O trabalho dele era a direção do loteamento.
Loteamento. É. Como chamava a companhia?
É, Companhia Melhoramento de Lucélia.
Companhia Melhoramento de Lucélia.
Mas era propriedade pessoal do Mesquita.
Não tinha nenhum sócio?
Não, não tinha sócio nenhum. Ele era o dono. Então era para tomar conta das vendas de terreno, prestações, porque tudo ele tinha prestações. Ele tinha carteira, né? Ele tinha um escritório ali em cima. E tinha uma cooperativa aí para fornecer a região. Então nessa cooperativa é que trabalhava o João Dias, que foi braço direito dele. Né?
João Dias.
João Dias de Oliveira, era o tribuno.
Agora, a cidade aqui, para se abastecer no comércio, naquela parte inicial, onde que ela fazia as suas compras?
Aqui havia um comerciante muito forte. Os filhos dele da visita aqui. E um irmão também. Era Manuel Lopes, irmão. Tinha a Casa Lusitânia. Era ali onde é o... Ali está o cinema.
Sim.
Aquela, onde é um posto de gasolina hoje. Ali era uma armazém da Casa dos Panelos, era propriedade do irmão Lopes. Hoje é pertencente ao Guilherme, que é um sócio permanente. O velho Manuel morreu. Então era o maior atacadista daqui, era ele. Mas havia ainda outros armazéns aí, tudo, né? Menor, em menor escala.
Mas eles compravam aonde?
Ah, sim. Eles vinham do Noroeste. Noroeste e... Geralmente mais a Noroeste no começo, porque aqui a estrada não dava ainda. E a Noroeste vinha. A Sorocabana vinha pouca coisa.
Que cidade, Sorocabana?
A Noroeste? Não, a Sorocabana vinha de Martinópolis.
Martinópolis.
Vinha até Maripá. Maripá trazia.
E aqui da Noroeste?
Na Noroeste era Guarapes, era Valparaíso. Principalmente Valparaíso.
Valparaíso.
Que era o.
E aqui na Paulista?
Na Paulista era Tupã. Mas isso depois,
Depois que o picadão se formou a estrada, porque aquele tempo era duro, no começo era duro, era mais fácil por aqui do que aqui. Agora, aqui depois que foi aberta a estrada, aí sim que foi, correu o primeiro ônibus, já a estrada de Tupã para cá. Que a primeira mesmo correu de Marinho para cá. Levava quase que dia e noite para chegar lá.
Marília para cá?
É.
Você lembra da primeira, o nome do primeiro proprietário?
A primeira era José Lênis Soares.
José Lênis Soares. É. Como era o nome da empresa?
Tinha um outro, tinha uma empresa, não lembro. É, era. Não tinha para jardineira aqui, era jardineira. Depois vem, tinha Estivanelli, tinha mais um que vinha da Califórnia, depois de Califórnia veio para cá.
Esse Lênis era atualmente da.
Bandolinha. É.
Agora, um outro assunto.
Só que ele, eu acho que já morreu.
O senhor conheceu o trabalho da Companhia Paulista de Transporte, a CPT?
A CPT, a CPT trazia. Quando foi instituída a CPT, sim, ela trazia daqui.
A CPT, como que era a CPT?
A CPT era uma subsidiária da Companhia Paulista. Ela transportava. Ela pegava carga aqui, por exemplo, para transportar para a cidade de perto, Tupã para fundo. Então, ela levava até Tupã.
Os ônibus, os carros.
Quando ela começou, até não era Tupã, era Pompeia. Ela até parava em Pompeia.
Os carros, eles eram. Eles eram propriedades da companhia ou.
Havia uns da companhia e outros eram subempreitados, né?
O Michelle chegou à prefeitura, chegou a doar algum carro?
Que eu saiba, não. Só se foi no tempo que eu tive que ir lá para a cima.
Mas que houve problemas, quiseram queimar carro da Companhia Paulista, da CPT.
Eu acho que o Michelle não teria interesse de dar caminhão, né? Porque sabe que toda a sede era lá, né? Não tinha.
Sendo com a marca aqui, no município.
Ah, é, mas a CPT era tudo lá.
Começou a atuar, que era, você se lembra?
Não lembro. Ou se aqui tinha armazém deles, eu também não lembro. Mas eu sei que o negócio nasceu lá. Aqui isso tudo tinha uma políticazinha interna lá da companhia, não tem dúvida.
E até a Pompeia.
É no começo, né?
No começo. Depois até Tupã.
É, depois o trem já começou a chegar. Tupã, quando vim para cá, o trem estava aí, já no Pan, né? Mas eu ia sempre a Pompeia com meu pai, nós tínhamos parentes lá, e eu me lembro quando o trem parava em Pompeia. Pompeia e Marília.
Pompeia e Marília. Então você se lembra desses caminhões, transporte?
Lembro, mas nunca tive, por exemplo, curiosidade de. Não estava na minha coisa, né? Naquele tempo, logo no comecinho que eu vim para cá, além da prefeitura, eu tinha escritório, né? Eu vivia cursando tudo, fazendo requerimento para isso, procurando papelada. Eu trabalhava trabalhei com o IAPC, tinha PT, fazia de tudo. Fazia, preparava os papéis, ia para Tupã, soltava lá, quando não pertencia a jurisdição de prudente, eu ia para prudente.
Qual que era o político influente na região na época? Os políticos na área estadual, influentes aqui na região?
Aqui era o Luciano.
Luciano de
Nogueira Pinto. Nogueira Pinto, Pacheco Chaves.
Pacheco Chaves. Esse Pacheco Chaves?
É.
O
da época,
né? Da época.
Depois eles foram muito tempo ainda, foram deputados eleitos, cadê eleitos? Votados aqui durante muito tempo. Pacheco Chaves, a mesma coisa, no tempo dessas conquistas que o Pico fez, tudo perdeu. Foi eles dois que mais combinaram.
Quem?
O Pico, quando o prefeito construiu a cadeia, foi um tempo já. Então, tá, velho, quem custodiava essas velhas era o Pacheco Chaves, o Luciano. Eu nunca votei neles.
Os eram influentes.
O meu candidato sempre foi Jamil Doliba. Eu votei com o Jamil. Jamil Doliba me votei com o Yara Santuba, com o Flávio Sanches, com o Ferraz Igreja. Meus votos eram pessoais.
Os partidos mais fortes aqui.
Sim, aquele tempo era o DM, PTB. Depois veio o PSD, né?
PSD
era o Sérgio Alves, PSD. O PSP, por exemplo, era o Mesquita. Mas o Mesquita era mais propenso a nós também, né? E o Pico, o tempo do Ademar, o Pico, o Mercínio, todos eles foram de manhã. Isso ficou, mas pegaram todo partido. Até o PTB, que foi no Jânio Pato. Mas a ala da nossa própria aqui era o DM. Naquele tempo, a cabeça de Sérgio Cardoso, o pai do Rio inteiro, eu, João Dias, né, o Eduardo Castro, o senhor Meia Costa e outros tantos aí que assim não morreram com a gente.
O senhor falou Maripá, mas falou, você só fala por que, que o Mário Frederico Oliveira deu o nome Maripá?
Porque ele, quando foi para lá, naquele carro que você viu, naquele stand-by, ele dissera a Dona Paula, que é a senhora dele, lá do espigão do Timbó, ele parou o carro no alto e viu aquela mata bonita, porque era tudo mata mesmo, mas eles entraram com o picadão. E ele disse a Dona Paula, isso é a versão que ele me disse e ela também, ela me disse, aliás, o filho me disse. Ele falou, olha Paula, como aparecem as maripás do Amazonas. Então, eles estavam fazendo um concurso, uma espécie de coisa para dar a coordenação de maripás, do distrito, né, que eles estavam fundando. Então a Paula disse, por que você não põe o nome do Maripá? Aí ele falou, e olha, ele ainda combina com o Mário e Paula.
Ah, Mário e Paula. Agora, das terras da Caique, problema de litígio, essas coisas, não, o senhor não tem conhecimento?
Não. Eram bem tituladas, né? E foi vendida com muita... Aliás, a Caíque, nesse ponto, foi a melhor companhia que eu vi, que deu assistência a todos os seus compradores, tudo. Não faltava assistência, tanto no maquinário, na prestação de serviços, como na colonização. Ela dividia, colonizava e brindava. Aliás, tem um elemento ali muito útil, que eu não sei se ele está aqui ainda, onde está. Estava em Panorama, do Sr. Ídolo, que foi um topógrafo aqui no
Palmeiras.
Ídolo. O outro, o prenome dele é Ídolo, agora o nome mesmo não vai. Eu não sei se é o dele, eu conheço. Ele era de Rio Claro. Mas eu, se não me engano, ele foi para Panorama e foi engenheiro da prefeitura muito tempo lá. E eu acredito que ele esteja lá, ele já está aposentado, né? Lá de Aralipá, Itapu, Panorama e tudo.
Sobre os candangues, senhor?
É, o candangue todo está no sol sobre os candangues. E os bugreiros, a judiação que esses bugreiros faziam com eles, coitados.
Bugreiros?
Bugreiros é aquele que matava os bugres.
Matava
os bugres, e em nada tem mais terra dos bugres. E para tomar a terra do invadido, então eles estavam...
Não quer ter?
Não. Estavam estudando o... O aguapeí e o peixe. Então lá, as expedições que eles faziam, tinha um historiador que ia anotando, fazendo um diário. Lá quando eles entraram aqui nas marretas, aqui, até sair, depois lá no São José Dourado. É lindo, lindo, lindo. Eles escrevem com tanta perfeição. E você fica tomado, empolga no assunto. Né? Pode ver. Né? Dá a impressão que a gente está assistindo. Isso é recente, não é muito. Eu lembro que eu morei em Bauru, me lembro, os nomes são todos eles de rua, tá lá. O coronel Azaria Leite é meu contemporâneo, eu cheguei a conhecer ele em Bauru, antes de morrer. Tem nome de rua, é a principal amiga, é a rua que dava na formação de Bauru. O Constantino Fraga, coronel Fraga, em Botibiriçá. Os Guedes de Azevedo, os Coalhos,
os Zucs, que eram os donos dos hotéis, que eram os produtores. Então, é gente que eu conheci. Então, vendo aquilo, como foi escrito, com uma propriedade extraordinária, viu? Eu me empolgo, me apaixonei com a vida da obra, tudo.
O senhor, a que o senhor considera o crescimento de Adamantino?
Bom, eu acho que Adamantina sempre teve mais pujança, porque entrou mais gente lá em a topografia da cidade com batuta, porque eles costumam começar na Baixada. Mas depois foi para o Espigão, uma olhada quando construiu o primeiro bar, a primeira sorveteria. É lá onde é hoje aquele posto de saúde, lá na Capitão. Ali ele construiu o primeiro bar, aí ele colocou o motor para a luz. E dali até a Baixada você não via uma casa. De noite estava tudo claro lá. A tudo baixava tudo para o japonês, chamava Arada. Tinha baixa sorveteria.
Arada.
Arada. Hoje é aquele posto de gasolina. Aquela esquina ali que é até um posto bonito, né? E nem aqui está perto. Tem um bandeiro e tem um posto. A antiga prefeitura era quase ali na frente.
Falei pé da rodoviária?
Não, lá em cima.
Tu já aquele posto ali perto do Parreira? Perto da igreja?
Não, mas de cá, no Capitão. Sabe aquela rua que desce para correr?
Sim.
Sabe aquela esquina que tem assim antes de virar o Capitão para descer para correr? Que o correr vai ficar.
Ah, sim, sim, sim.
Aquele posto que tem ali, um posto grande, ali era o bar do Arado.
Ali era o bar?
Do Arado.
Do Arado.
Acho que tornou o Arado, se não me engano. Dali, quando ele vendeu aquilo, ele foi para Mato Grosso, para Paraná. Ele mudou para Luanda. Depois, mais tarde, eu encontrei com ele lá, quando eu vendi a terra lá em Luanda. Eu vendi muita terra lá em Luanda, lá em Gerência do Norte, para na Bahia. Eu viajei muito para lá.
E a parada da estrada deste.
Então, ali.
A parada da estrada da Companhia Paulista. Estrada de Ferro, em Adamantina, você acha que beneficiou?
Ah, mas não tem beneficiou. E tanto que onde ela falou fez a estação, depois você viu ali, a Medellín formou aquela ali, a Medellín era um sujeito progressista, né? Fez aquilo até, tem a vila, tem aquela vila dele lá, né? Com tudo. Os meninos dele antigamente moravam ali, agora eu acho que não está crescendo, com uma agência fora, a agência Volks. O outro não sei, o Mário Lima não sei. Mas teve muito a canga, tudo isso foi um momento de propulsão. Teve maiores, por exemplo, empresários do que aqui. Aqui tudo me fechou na mão de três ou quatro. Lá não, mas teve bastante empresários.
Três ou quatro, o senhor poderia dar nomes?
Bom, aqui. O grupo forte econômico, que era os Lopes, o irmão Lopes, era os Fenômenos, havia aqui dois jovens, eu chamava aquele que tinha máquina lá em cima, bem, foi para essa tuba, era só o Rico. Não, daquele tempo, agora esses outros são mais recentes. Era o Gomesindo, também era um grupo forte. A Casa Dias, aliás, era um dos tacadistas também aqui no começo. Ele tinha uma matriz ali, por exemplo, em Tucano. E até há pouco tempo que eles venderam. Que era na medida. Mas lá houve muito mais empresários que se dedicavam à evolução da cidade. E aqui a política foi de grupo. Uma política meio brava. Quem era mesquita não era do mesquito, quem era do mesquito. Coisa não era tipo. Né? Era doente, não era.
Então foi isso que atrapalhou. Né?
O senhor pode comentar alguma coisa da antiga Ibirapuera?
O nome é paulista, é chamado Ibirapuera. Ali eu, no começo, eu conheci ali o Guilherme Grimmer. Ele era quem tinha serraria lá. Ele era viador, né? Ele dava força aqui pra gente, pro aeroporto. Naquele tempo também o Vicente mexia com isso, né? Era viador, né? Vicente Batista não tá. Depois foi prefeito. Mas eu quase que não tive muita coisa. Depois os prefeitos de Lucas sempre foram meus amigos. Que tinha o Tio Luiz, o Tio Toledo, o Cipriano Sanches.
Canaã
já era Califórnia, né? Não, Canaã.
É Vitória de Canaã, né?
Não, Vitória era um patrimônio que a Caíque estava vindo, mas não foi para frente. Né? Era o primeiro patrimônio da Caíque. Também foi lá. Era na antiga estrada. Foi não foi para frente mais.
Por que, senhor
Tenor? Porque não chegou, ali chegou a ter uns três ou quatro carros, a gente passava só tinha uma rua.
Fica no traçado?
Ficava na estrada de ferro. Agora no traçado não, depois o traçado foi feito, passou pela esquerda. Isso era uns 3 ou 4 quilômetros de distância. E aquilo foi indo. As pessoas mudaram de estrada, né? Acabou.
Esquerda como? Era.
Não,
Espigana.
Eu estava na estrada que ia para o banco.
Ah, então Espigana, pro lado do peixe.
Na margem direita da estrada, agora da reta que foi tirada daqui para o espigão. Estava no espigão mesmo, né? Mas depois, quando foi retificada, eu acho que o traçado da estrada de Tupã para cá, ou para Rinópolis, ou para Parapã, tirou um pouco para cá a faixa e a Vitória foi isolada. Porque antigamente, quando a gente vinha vindo aqui, foi virava assim, dava. Os 500 metros foi virar, passava dentro de Vitória. Eles fizeram aquilo para passar dentro de Vitória mesmo. Quando eles fizeram a reta na estrada, ninguém mais passou por dentro de Vitória, então acabou.
E Vitória foi um núcleo.
Foi o núcleo primeiro da caída.
E cara.
Eu estou querendo lembrar. Cara, Canarã, para mim é pra...